Estamos começando mais um quadro entre amigos do nosso Positivamente Podcast, sempre com muita expectativa para o que o Senhor vai fazer através dessa conversa. E eu oro para que o Espírito Santo, através desse episódio, venha encher a sua casa, o seu carro, seja onde for que você estiver ouvindo esse episódio, que o Espírito Santo venha te encontrar em nome de Jesus, que a sua família venha ser encontrada, que a sua vida seja realmente alcançada em nome do Senhor Jesus. E com meu marido aqui do meu lado, Leonardo Feltrini.
É isso aí, galera. Empolgadaço. Mais um episódio aqui nesse podcast maravilhoso, incrível. E com um convidado mais do que especial, um amigo já da casa. Conheço desde 2019, por aí.
Por aí.
E tenho certeza que vai ser especial demais.
Apresenta o amigo especial.
Já que é um amigo especial, estamos falando dele, um grande missionário, homem de Deus, evangelista. Lidera o Preach or Die, estamos falando dele, Aidan Bueno.
Fala,
seja bem-vindo.
Galera, tudo bem? E aí, gente, tudo bem?
Tudo bem,
Dan. Seja bem-vindo,
aquela
mano.
Aquela vergonha agora do começo.
Estamos na sala de casa. Pô, convidado especial, pô. Seja bem-vindo. Prazer ter você aqui.
É uma honra você aqui.
Uma honra é minha.
E Aidan, assim como o Léo falou, né, você lidera o Preach or Die, que é uma escola missionária, certo?
Isso, é uma escola de evangelismo. Preach or Die, vou contar só um pouquinho como nasceu. Eu, há muitos anos, eu encontrei Jesus quando eu tinha 13 anos. E nesse período, eu comecei a pregar constantemente para as pessoas, né? Então, eu pregava na minha escola, pregava para quem estava ao meu redor. Certo dia, ali na igreja minha local, na Dynamos, né, que eu faço parte, eu tinha um amigo chamado Custódio Todd. E aí ele falou para mim, cara, ele trabalhava com audiovisual, ele falou, vamos gravar um dia você evangelizando as pessoas? Aí eu falei, olha, eu vou, posso gravar, mas eu gostaria de fazer isso de uma melhor forma. Eu queria chamar pessoas que não fazem isso para fazer comigo. Uhum. Gente que tem medo, que tem vergonha, que não consegue pregar. Uhum. Então esse vídeo tem até lá no meu canal do YouTube, tipo assim, chegou acho que 3 pessoas, 4. E aí os 4, assim, meio... Ninguém olhava para ninguém, sabe? Eu chamei a galera que tinha vergonha.
Sim.
E eu fui pregar e eu falei para eles, olha, eu prego, vocês veem eu pregando.
Uhum.
Depois vocês pregam e eu vou ver vocês pregando. E depois vocês vão estar pregando e eu nem vou precisar estar lá.
Sim.
Porque meu objetivo nunca foi me tornar um tipo de herói na área do evangelismo.
Sim.
Era realmente dedicar minha vida a ativar a igreja para isso.
Da hora.
Então, eu comecei a fazer os vídeos e quando eu postei esse vídeo, começou a vir um monte de e-mail na minha caixa de e-mail falando assim, você poderia fazer um treinamento de evangelismo aqui, Belém do Pará, você poderia fazer aqui no Rio Grande do Sul, não sei o quê. E aí começou a tomar uma proporção que eu não esperava.
Uhum.
E aí eu falei, preciso sistematizar uma escola.
Sim.
E eu escrevi esse material, o que, que eu acho interessante para tirar o medo e a vergonha de alguém, ferramentas básicas na hora do evangelismo. Então eu comecei a dedicar para o ministério evangelístico desde pequeno, desde 14, 15 anos.
Sim.
Então, surgiu a escola daí, a escola Preach or Die. Então, hoje, nosso maior foco ainda é colocar ferramentas na mão de cristãos que não sabem pregar. Então, por exemplo, a questão da apologética, da defesa verbal, uhum, da fé. Como que eu defendo minha fé para um ateu, para um à toa, para o power hand? Como é que eu prego na minha escola? Como é que eu prego para alguém que não é cristão? Como que eu trato as pessoas,
sim,
com educação? Então, a Preach or Die é uma escola de evangelismo que foca nisso, em mais dar ferramentas para o cristão, uma escola mesmo.
Boa.
Então, tenho para o Preach or Die e meu sonho, sim, é no futuro que a gente tenha aulas e missões práticas, né? Eu gosto muito, por exemplo, do trabalho da Greenhouse, da Jocum, eu gosto, uhum, muito dessa questão de treinar, equipar e enviar,
sim,
e ver a galera pregando, sim, eu gosto muito disso.
Animal. Boa, acho que a gente vai falar muito sobre evangelismo hoje, inclusive o nosso tema central aqui vai ser Preach or Die. O que significa pregue ou morra. E a gente vai falar bastante sobre evangelismo, sobre a escola, sobre o teu livro, que foi lançado recentemente. Não é isso?
Fala o nome do livro aí.
Já
manda o livro.
O nome do livro é esse aqui, ó, que está nas minhas mãos, que eu esqueci de trazer. Chama Pregue Agora ou Cale-se Para Sempre.
Boa.
O nome veio por causa do casamento, né? No casamento, o mestre de cerimônia, ele olha para o casal e fala, olha, se alguém tem algo para falar contra esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre.
Uhum.
Então a Bíblia fala que nós vamos casar com o noivo.
Boa.
E antes desse casamento, eu tô pregando, né? Prega agora, eu tô falando,
sim,
prega agora,
sim,
ou cale-se para sempre. Porque depois do casamento, ninguém fala, só o noivo fala, só que ele vai se tornar o marido. Então, no céu, nós não vamos ter o privilégio de pregar para o perdido. Não vai existir. Uhum. Então, hoje, por exemplo, exato, nós conseguimos ter comunhão. No céu, nós vamos ter comunhão. Sim. A igreja hoje consegue orar. No céu, vai ter oração, vai ter esse relacionamento. A igreja consegue fazer um monte de coisas aqui hoje na Terra que vai poder fazer na eternidade. É. Uhum. A questão é, a igreja não vai poder pregar para o perdido. Exato. Porque naquele último dia...
É, não, exato, vai existir enfermidade, não vai existir, acabou, tristeza.
Não tem nada pra você orar.
Exatamente. É aqui, aqui e agora.
A aventura é agora.
Muito boa. Bom.
Oi, Dan. Então, pra gente começar, vamos aí dar... A gente sempre costuma falar isso nos episódios, a gente sempre gosta de dar 20 passos pra trás e conhecer o convidado. Então, por mais que eu já te conheça, vamos entender aqui a tua história. Cara, como que você conheceu Jesus? Se você nasceu num lar cristão, não, né? Mas como que foi toda a sua dinâmica até chegar nesse momento agora?
Tá. Poxa, cara. Olha o filme passando na cabeça. Eu vou contar ali da parte que eu já perto de me converter, né?
Tá.
Eu vim de uma família que não era cristã. Eu tenho alguns familiares que são kardecistas, outros são do candomblé. Tenho alguns familiares que são de outras religiões. Nunca tive apreço pelo cristianismo, ainda assim eu fiz primeira comunhão na igreja católica, fiz o catecismo, e a... catecismo o nome? Eu não lembro.
Creio que sim, é isso mesmo.
Fiz o catecismo, então minha mãe tentou me colocar na igreja católica por um tempo, mas eu também não me adaptei, e aí na adolescência... depois do divórcio dos meus pais, eu tive várias crises existenciais comigo mesmo, eu fiquei... assim, triste, achei que minha vida daria errado. Então, por parte da minha infância e adolescência, começou a ser muito intenso a minha vida. Então, comecei a pegar, sei lá, bituca de cigarro no chão pra fumar.
Caramba.
Com 8 anos, com 9 anos, eu pegava bituca pra fumar. Eu tentei viver uma vida perigosa, né? Eu sou alguém que eu não gosto de briga, não gosto de confusão, mas, às vezes, por ser aceito ali na minha adolescência, na minha infância, eu tentava andar com os mais velhos, com as pessoas que me davam respaldo pra agir da forma que eu agia. Então, com 13 anos, eu tinha decidido que eu ia comprar droga pra vender em um parque aqui em São Paulo. E aí... eu comprei essa droga, coloquei na minha mochila, depois da escola eu usei um pouco e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu tinha 13 anos, minha mãe, eu morava com a minha mãe, ela olhou pra mim e falou, olha, sua avó teve um sonho com você, que você ia ter droga na sua mochila depois da escola.
Nossa!
E eu nunca tinha colocado droga na minha mochila depois da escola. E minha avó não é cristã. Detalhe.
Não.
E não. E ela sonhou com isso. E quando minha mãe...
A denúncia do Espírito Santo.
Eu falei, nossa, o diabo fala, hein, mãe? Você é doido? Não, e aí, cara, quando aconteceu isso, eu fui pro meu quarto e falei, mãe, você já pode ver minha mochila, deixa eu só fazer um negócio ali no quarto. Tentei jogar, na hora que eu tentei, ela já veio, descobriu, deu uma baita confusão com meu pai, com a minha mãe, eu tive que passar numa psicóloga, na doutora Leila. E nesse ambiente ali da psicóloga, eu ficava num centro de convivência, que era para crianças carentes, né, chamado Lar de Maria.
Uhum.
É uma instituição que você ficava no contraturno. Então você estuda de manhã na escola e à tarde você fica lá. Lá tem almoço, oficina, inglês, espanhol, essas coisas. Uhum. E aí lá nesse lugar eu conheci um rapaz chamado Eduardo.
Uhum.
Ele trabalhava lá, ele me parou no corredor e falou, olha, sua mãe me contou o que aconteceu com você, você quer ter um encontro com Deus, cara? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, não, mas vamos, vai ter um encontro com Deus na minha igreja. Eu falei, mano, eu não quero me encontrar.
Sim.
Minha mãe não quer mais saber de mim. Você acha que eu quero ter um encontro com Deus? Que Deus quer me encontrar? Nada a ver, mano. Ele falou, não, cara, vamos lá, vai ser uma chácara, vai ter mulher, futebol e piscina. Eu falei, ah, calma, que agora eu acho que eu vou... Realmente tinha futebol, mas ninguém pôde jogar, porque era o dia inteiro de palavra, tinha mulher, mas era mulher de um lado, homem de outro, e tinha piscina, mas ninguém nadou. Então, tipo assim, estratégia de evangelismo funcionou.
Já começou por aí.
Aí eu fui nesse encontro com Deus, cara, e começou palavra o dia inteiro, palavra, 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 e o meu pastor, o Daniel Lara, o pai, né, do Daniel Jr.,
sim,
ele pregou sobre o amor de Deus e falou que Deus ia dar uma experiência com a Cruz do Calvário.
Uau.
E eu apaguei, assim... em algum momento dessa oração, e eu vi uma cruz, assim, nitidamente, um rosto brilhando e Jesus, caramba, falando, foi por você,
uau,
foi por você, foi por você. E eu comecei a chorar, assim, demais, e literalmente, eu desci como uma pessoa, assim, pro chão, eu caí prostrado de um jeito, E eu levantei de um outro jeito.
Sim. Isso com 13?
Com 13 anos.
13 anos.
E aí, a partir disso, eu fiz muitas coisas, né? Eu comecei a cantar rap com 13 anos.
Nossa, pode crer.
Eu gravei clipe pra uma conferência Kids. Eu depois gravei um CD, gravei bastante coisa assim. Eu cantava rap, era meu sonho ser cantor de rap. Aí depois eu fui pro evangelismo, abri a escola Preach or Die.
Mas isso você tava na igreja?
Na igreja já.
Tá.
E aí depois, com 17 anos, eu comecei a fazer missões. E hoje eu prego nas igrejas, eu tenho esse ministério itinerante. Mas eu já fiz muita coisa assim no meio cristão.
Sim. Que da hora.
Mas essa,
mano,
é um pouco da minha história.
Que da hora. É, bom, vamos aprofundando então em algumas das partes. Beleza, você aceitou então Jesus com 13 anos de idade.
Sim.
Começou aí a viver essa intensidade do ministério e tal, bem novo. E como que despertou essa parada do evangelismo em você? Como que, cara, foi do nada? Foi um processo de você entender o teu chamado como evangelista? Como que foi... Como que Deus colocou essa chama no teu coração?
Cara, tipo assim, eu sempre quis, depois que Jesus me encontrou, eu sempre quis levar Jesus para as pessoas.
Uhum.
Sempre falei, cara, foi tão bom que eu encontrei que eu preciso ajudar
passar
os meus amigos.
Uhum.
Porque o lugar de onde eu vim, o contexto de onde eu vim, muitos dos meus amigos morreram já, enfim, roubando.
Sim.
Alguns estão presos. Então,
sim,
assim, o contexto do lugar de onde eu vim, eu queria ajudar as pessoas de lá. Uhum. Então, alguns amigos meus até hoje eu encontro se converteram também. Então, eu sempre quis. Só que teve um evento na minha vida, que foi ali na adolescência também, que eu vi o meu quarto pegando fogo. Foram 3 noites. E aí pegou fogo um dia, pegou fogo no outro dia, pegou fogo no terceiro dia, eu não conseguia dormir. E aí, no final do terceiro dia, Deus falou pra mim, eu não quero seu coração, Aidan. E eu falei, mas o que tem a ver? Fogo, gente caindo, eu tô atormentado aqui e o Senhor não quer meu coração. Todo mundo prega que o Senhor quer meu coração. E Deus falou, não quero seu coração, porque se você tiver o seu coração, você vai amar de uma forma limitada. Você precisa ter o meu coração. Eu quero fazer um transplante de coração em você.
Ah.
E aí, depois da terceira noite, eu senti esse transplante. E aí o bicho pegou, cara. Depois disso, todo santo dia, quando eu não queria pregar, eu olhava no olho de alguém e a pessoa chorava no ônibus.
Caraca.
Uau.
Eu sentei vezes pra ir pra minha casa, eu pegava um ônibus que era longe da igreja, tipo, era 1h30 da igreja.
Sim.
Eu sentava no ônibus e uma pessoa ficava endemoniada. Tipo assim, eu ia pro fundo, a mulher virava assim, um dia uma mulher baixou a cabeça e já... Que você tá me olhando? Mudou
que
de
isso,
voz,
mano,
e tudo. Eu falei, putz, cara, eu não aguento mais. Tipo assim, agora tá me perseguindo esse negócio. E aí eu comecei a pregar. Até pro manequim da Renner, se pintar, eu prego. Então assim, eu comecei a ter esse estilo de vida.
Sim.
E eu percebi que isso também incentivou a galera que tava ao meu redor. Porque eu acredito, de certa forma, que o que você ensina tem poder.
É.
Mas se o pessoal estiver fazendo,
exato,
tipo assim, não tem como, né?
Exato.
E o meu pastor, o Daniel Pai, ele também é um dos grandes responsáveis pela forma que eu evangelizo hoje, porque ele, cara, ele prega assim, ele até brincava com a gente, ia comprar alguma coisa assim no mercado, quer ver aquela mulher? Em 5 minutos eu vou pregar pra ela, eu falo, não,
que da
não
hora,
vai.
Legal.
E ele, pra, 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 pra. E aí, ele foi um grande exemplo pra mim de fazer, eu tive essa experiência com Deus, foi uma construção, e obviamente eu acredito muito que depois que você começa a pregar o evangelho, começa a virar uma rotina, assim, já não é mais pesado, você já...
Torna teu estilo de vida,
né? Estilo de vida, você já meio que, tipo assim, igual no começo, eu tinha aquele negócio de, tipo assim, meu, será que vão aceitar Jesus? Será que não
Sim.
vão? Será que vai ser curado? Será que não vai? Mas eu aprendi tanto a confiar em Deus nesse processo e fazer isso, a ser obediente, né? Eu acho que esse é o ponto, é a obediência.
É.
Eu falei, cara, hoje, tipo assim... Legal, eu prego, entendeu? Tipo...
E não é pra dar o check também, né? Vou lá, sair pra rua, aqui, voltar...
Preguei.
Almômetro, 10 almas pra Jesus.
Exato. Não, tá doido? Não. Não.
Muito bom.
E no fim não é sobre nós também, né? É sobre o que o Senhor quer fazer através
Exatamente.
De nós. Então, tipo, sim, Deus, eis-me aqui. O que, que o Senhor quer fazer através de mim, né? Pra quem que o Senhor quer que eu pregue? Pra quem que o Senhor quer que eu fale? Quem que o Senhor quer curar através da minha vida? Quem que o Senhor quer alcançar, né? E você falando da Preach or Die, você começou tão cedo... com 14 anos você começou a escola, você falou,
14,
né? E como foi, assim, esse processo pra você? Porque você falou que as pessoas chegavam...
Começaram a me convidar pra pregar.
E te convidavam pra pregar e tudo. Mas como que foi esse processo de você começar a escola mesmo? De você entender e falar, cara, o senhor tá me chamando pra isso. Eu preciso levar isso pra frente. E você foi pra fora também com a escola? Foi
Sim.
só no Brasil?
Não, eu fiz a escola em Lusaka, no Zâmbia. Fiz na Espanha, em Madrid. Fiz na Itália, em Milão. Fiz no Paraguai.
As nações, literalmente.
É, foi pras nações, cara. Assim, eu vou falar bem a verdade. É, como eu era muito novo, era meio que aquele negócio tipo assim, mano, vambora, bro! Rock and roll, vamos pregar. Então, eu nem medi as consequências, né? Eu era muito novo. Mas, ao mesmo tempo que eu era muito novo, eu sempre tive muito temor do Senhor. Então, assim, quando eu ia fazer escola de evangelismo, eu tomava cuidado pra não ensinar o que eu não vivia, pra não falar de algo que eu não entendia. Então, eu sempre falei do que Deus tinha me dado. Eu sempre fui muito fiel ao pouco que ele tinha me dado. Qual que era o pouco que ele tinha me dado? Eu não tinha vergonha de pregar. E eu precisava ajudar as pessoas a vencer a vergonha.
Sim.
Então eu nunca quis, assim, cara, igual apologética, esses assuntos mais complexos do evangelismo, eu tenho estudado tem 3 anos pra cá.
Tá.
Mas antes, meu objetivo era só levar as pessoas pra fazer algo comigo. Então o modelo da escola que eu achei era... Não vou ficar ensinando porque eu sou novo demais, não comi sal o suficiente, né? Não li o bastante, me sentia muito despreparado, mas Deus me deu alguma coisa. Então, assim, eu vou pegar o que Deus me deu, o pouco, vou honrar e vou levar a galera comigo. Uhum. E nesse processo, cara, tipo assim, adolescentes que nunca abriram a boca em casa pregaram. Uhum. Eu fiz a escola de evangelismo numa chácara aqui em São Paulo. É, cara, eu tive uma história de um menino que vendeu o PlayStation 4 dele... Lá do Macapá, ele não tinha condições de estar aqui, veio pra cá, comprou no aeroporto errado, comprou pra Viracopos, veio pedindo carona, parou aqui em São Paulo. Sim, ele fez o esforço da vida dele.
Pra estar aqui.
E eles foram. E assim, cara, tipo assim, hoje eles, lá em Macapá, em Amapá, eu sei que eles estão plantando semente, pregando evangelho, fazendo isso. Então o processo pra mim foi, preciso honrar um pouco que Deus me deu. Preciso honrar o chamado que tá no meu coração. E aí... Através dos convites foi que eu entendi que eu precisaria sistematizar. Então hoje, eu acho que a Bíblia ela te chama para conhecer a Cristo, não só num dia, mas prosseguir conhecendo Ele. Então assim, eu conhecia Cristo, eu abri a escola, mas em todos esses anos eu tenho estudado para que seja cada vez melhor e para que eu tenha ferramentas mais eficientes para os cristãos.
Sim.
Então hoje os argumentos já são outros. Cada geração levanta as suas dúvidas, né?
Exato.
Então hoje eu vejo dúvidas que eu... como igreja, como cristão, gosto de ser resposta e gostaria que todos os cristãos tivessem a resposta. Por trás das músicas, por trás dos filmes, por trás da arte, de modo geral, a gente, ao invés de ficar julgando, né? Tipo assim, ah, fulano tá fazendo isso, aquilo. Se a gente tivesse um olhar um pouco mais clínico, nós poderíamos ver as dúvidas da geração. Porque atrás de uma Anitta, atrás de uma Luísa Sons, atrás de um artista... Quantos milhões não estão cantando com eles a mesma coisa que se identificam com aquilo? Então pode ser que a música não seja só a música, pode ser que a música traduza um pensamento de muita gente, entendeu? Então eu ajudo a igreja a não se fechar, não bater, não julgar. Não julguei, estou brincando. Não julgar, mas de certa forma se levantar como resposta. Porque são perguntas.
Boa. Cara, você falou uma parada interessante. Eu nunca tive vergonha de pregar. E eu acho que pra grande maioria, ou sei lá, talvez o empecilho delas, pregar na rua, sei lá, tô lá na padaria e, pô, mano, tô sentindo meu coração palpitar diferente pra pessoa do meu lado. Só que muitas vezes a pessoa não dá o passo por causa da vergonha, do medo de falar alguma coisa errada. Então, como? Como pregar? Como quebrar a vergonha? E acho que é isso que você ensina bastante na escola do Preach or Die. Então como? Dá aqui uma aula gratuita pra gente.
Como vencer a vergonha.
Exato.
Cara, primeiro ponto, não vença a vergonha, né? Não vença a vergonha. A vergonha talvez nunca saia de você. O frio na barriga talvez nunca saia de você. Muito pelo contrário. Eu trabalho de uma forma da seguinte maneira. Se eu tô querendo pregar pra pessoa, tá, o que, que eu quero falar pra ela? Ah, eu quero falar que Jesus ama ela. O diabo me mandaria falar isso pra alguém? Não, o diabo não me mandaria. Então, ó, já descarto a possibilidade que é o diabo que quer me envergonhar. Sim. Porque o cristão, ele acredita que o diabo quer envergonhar ele.
Exato, em tudo.
Em tudo. Não, o diabo vai me envergonhar, por isso que ele tá falando pra me amar o outro ali. Não, sim, o diabo não faria isso. Uhum. Por exemplo, ah, Deus mandou, cara, eu ofertar o meu tênis pra o cara ali.
Sim.
Você acha mesmo que o diabo ia falar, tira o seu tênis e dá pra alguém? Então, assim, não. Óbvio, tem coisas óbvias. Então, eu acho que o cristão, ele precisa dessa maturidade de entender que não é o diabo. Que o frio na barriga não é o diabo. Uhum. Agora, se eu tô querendo pregar pra pessoa e já tá me dando medo, pode ser. Porque a Bíblia vai falar sobre o espírito da incredulidade, uhum, e a Bíblia fala sobre o medo. Uhum. Que a Bíblia fala sobre o medo? O amor perfeito lança fora o medo.
Sim.
Então eu sempre falo pros cristãos, não devemos substituir medo com coragem. Né? Uhum. Deus, me dá coragem de pregar o evangelho. A coragem não é o oposto do medo. A Bíblia, uhum, fala que o amor é o oposto,
muito
ao medo.
Sim.
Então, por exemplo, cara, é quanto mais eu me sinto amado, é quanto mais eu sei que eu sou amado, é quanto mais eu sei que Deus ama aquela pessoa que eu quero alcançar, mais ela vai vencendo, uhum, o medo, uhum, certo? Uhum. Então, vou dar um exemplo da minha filha. Eu tenho uma filha de 9 meses. Se ela cai no mar, em alto mar hoje, tô numa lancha, eu tenho medo de entrar em alto mar? Eu, Aidan, tenho medo? Tenho medo de me jogar lá.
Sim.
Mas eu não pulo?
É. Pela sua filha?
Eu pulo.
Com certeza.
O amor tirou o medo.
Sim.
A responsabilidade tirou o medo.
Sim.
Então tem muito cristão que muito não bom ama. Por isso tem medo. Quando você, uau, foca no medo, você não ama. Você não entende o amor.
Uhum.
Então o assunto do medo é amor pra mim. Então o que eu falo? Primeiro, não vença a vergonha, vá com ela mesmo. Eu acho que isso é algo que as pessoas sonham em ter e não vai acontecer, uma utopia. Uhum. Ai, não, eu queria muito aquele dia que o frio na barriga não fizesse, sim, mais parte da minha vida. Não vai, esquece, ter.
E quando você foca nisso, é isso que cresce, né?
É isso que cresce.
Pensa, você fica... Ai, não posso, não posso. Você tá focando naquele negócio. Aquele negócio tá crescendo dentro de você.
E você vai, tipo assim, mano... Aí você contempla a sua vergonha.
Uhum.
E aí você não sai dela. Porque você só consegue ver isso. Então, eu sempre olho... Uma coisa que eu faço sempre é olhar no olho da pessoa que eu quero evangelizar, ver ela, e eu falo, poxa, cara, que filho de Deus, hein? Que filha de Deus.
Uhum.
Preciso ir ali falar que ela tem um pai. Nisso, eu vou trabalhando a minha mente para que o amor trabalhe.
Sim.
E nessa hora o medo vai embora. Então eu vou... abro meu coração com frio na barriga. Tem gente que acredita que eu não tenho frio na barriga. Eu tenho, uhum, muito. Inclusive eu falo, olha, o frio na barriga é o amigo dos pregadores.
É.
Não é porque eu nunca tive vergonha de pregar que eu nunca senti nada.
Sim.
Por exemplo, cara, eu já orei por pessoas de cadeira de roda. Não existe um ser humano que você não sinta frio na barriga.
Exato.
Tipo assim...
Acho que é um temor também, né?
Temor de Deus. Fala, cara, e aí, mano? Tipo assim, eu vou, não vou, por quê? Porque o evangelismo, o papel da cura do Espírito Santo.
É.
Sim, não é sobre nós.
Da conversão do Espírito Santo.
Sim.
O meu eu consigo fazer. Só que aí que tá. Quando você acha que o seu você vai fazer bem, mas que a cura não vai acontecer com o papel do Espírito Santo, isso também mostra fé.
É.
Tipo assim, que pai que eu tenho?
Exato.
Que Deus que eu tenho?
É.
Uhum.
Qual que é a minha fé? Então assim, quebrar o medo. Vai com a vergonha mesmo, não sonhe em não ter ela. Ame, né? Se aprofunde no amor, porque o amor lança fora o medo e não só a coragem. Uhum. Em terceiro lugar... Se o assunto for personalidade e você for alguém mais introspectivo, meu conselho prático para você seria: ande com pessoas que não são, né? Tipo assim,
sim.
Pega alguém que Deus ungiu com óleo de peroba, né? Uma cara de pau aí da vida. pega essa pessoa, caminha com ela, vê ela pregando, gruda nela e vai até você começar a dar os seus passos.
Boa.
Porque evangelismo só é difícil até você entender que nasceu para isso. Você vai pegar a primeira vez... Você não vai querer parar de pregar. Então, vá com essa pessoa. Em segundo lugar, se você é introspectivo, você não tem desculpas. Cara, eu falo, alguém que é introspectivo no trabalho, se surgir uma promoção, mas para essa promoção a pessoa vai ter que apresentar diante de um auditório o plano, o planejamento da empresa, ela não vai falar?
Uhum. Uhum.
Lógico que vai.
Sim.
Olha o tanto de introspectivos que tem casando hoje.
Sim.
Fazendo Tinder, no Instagram, não sei o quê. Vai na balada, chama a pessoa. Todo mundo introspectivo.
Uhum.
E tipo assim, você não consegue pregar o evangelho?
É isso.
Eu
é
acho
isso.
Que você não reconhece a recompensa.
Exatamente.
Não,
e eu acho que tem uma coisa muito interessante que, principalmente, eu vejo assim, bastante nessa geração. A gente quer entender muito o como. Como que eu inicio uma conversa com alguém? Como que eu prego o evangelho? Como que eu vou pra tal lugar? Como que isso, aquilo? Só que eu acho que isso, cara, inibe muito a gente de entender qual que de fato é a nossa missão. Porque se eu Exato. Tenho o meu porquê claro, Muito bom. A minha missão clara, eu entendi que eu não casei com o método.
É isso.
Porque os métodos, eles vão mudar. Muda. A forma como eu vou evangelizar tal pessoa, X pessoas, daí vai mudar. Mas a minha missão de pregar o evangelho é até Jesus voltar ou até eu ir embora dessa terra, cara.
Exatamente.
Eu preciso fazer esse negócio porque Deus me manda fazer esse negócio. Deus me manda comissionar. E não é porque eu não tenho o chamado de ofício como evangelista que eu não tenho a responsabilidade de evangelizar.
Exatamente.
Não é isso?
Exatamente. Exatamente. A Bíblia fala, Mateus 28, 17, ali em diante, vai falar, ó, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. É. Então a grande comissão não começa com id, a grande comissão começa com Cristo.
Exato.
Toda autoridade foi me dada. Depois, ele vai falar, vamos todo mundo, né? Prega o evangelho, faça discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então a grande comissão, ela começa em Cristo e termina em Cristo. Ela começa com toda autoridade foi me dada e termina em estarei com vocês. Isso para mim é a parte mais importante da grande comissão, não é o id. A parte mais importante da grande comissão é estarei com vocês.
Muito bom.
A promessa de ter Cristo é maior do que a promessa do ir. Então, do que o mandamento do ir. Então, assim, Jesus está falando é batata. Toda autoridade foi me dada. Ele não falou, gente, pesquisem se toda autoridade foi me dada. Estudem se toda autoridade foi me dada. Ele falou, não, tá claro aqui, ó, concreto. Toda autoridade foi me dada. Portanto, ide. Se parasse aqui, os discípulos poderiam falar, você é louco? Toda autoridade foi te dada, não me dada. Por que, que eu vou? É por isso que ele termina falando. Eu estarei com vocês. Então, assim, fica tranquilo. Então, nisso, ele não fala... vocês que são evangelistas, ide por todo mundo.
Exato.
Vocês que são pastores, ide por todo mundo. Vocês que são apóstolos, ide por todo mundo. Ele fala, não, para todos que ouvirem esse comissionamento, se você já teve acesso a ele, se você já leu a grande comissão, já viu, cara, acabou.
Exato.
Você já recebeu uma ordem.
Você tem a resposta agora.
Por isso que eu falo, conhecer a Cristo, para muitas pessoas, ou vai ser algo que vai transformar a sua vida para o bom sentido, ou para muita gente vai ser um peso de ter conhecido.
Exatamente.
É o que eu vejo.
E não pode parar por aí, né? A gente vê o lema da Jocum, eu sou jocumeiro, e eles falam bastante, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido.
Então,
não pode só parar ali em conhecer a Deus, cara. Quando você conhece a Deus, você recebe ali um encargo, uma responsabilidade,
agora
cara.
Agora vai fazer isso conhecido.
Agora você
Inclusive,
vai fazer ele conhecido.
Inclusive, muitos de nós só vamos entender o nosso chamado mesmo, aquilo que o propósito de vida ao qual o Senhor nos chama para cumprir, através do ID, né? Através da cumprindo a grande comissão.
Eu sempre falo que o Teófilo Reach falou um dia, cara, eu era pequeno, eu era adolescente, sempre admirei o Teo assim, e ele falou um negócio uma vez, que ele falou tipo assim, cara, eu tava com essa dúvida, né? O que eu vou fazer? O que eu faço da minha vida? Qual que é o meu chamado? Acho que muita gente tem isso. E ele falou, olha, existe um chamado que é geral da Bíblia.
Exatamente.
Tipo assim, existe algo que a Bíblia já falou pra você fazer. E enquanto você faz ele, você vai descobrir o seu jeito na terra de fazer o que você vai fazer. Então assim, pra mim, quando eu ouvi isso do Theo, eu falei, cara... Sabe quando casa no coração? Falei, é isso. Porque, vamos lá, se você já conhece a Bíblia e você não cumpre o que ela fala pra cumprir... Pra que você quer algo novo? Você quer mais peso? Você quer, tipo assim, realmente, a Bíblia fala pra você pregar, pra você fazer discípulo, pra você fazer... Aí você não faz. Você quer realmente mais peso nas suas costas? Cara, eu não pediria nada pra Deus, entendeu?
Não, inclusive, isso que você falou no começo, que você começou pregando na sua escola, pros seus amigos, pras pessoas que estavam em volta de você. Não é que do nada você começou pregando num palco, na África, não sei aonde, num grande show, num estádio de futebol. Não, você começou pregando pras pessoas que estavam do seu lado. Então tem muita gente que quer também chegar num lugar lá na frente, já sendo que ele não começou ainda nem cumprir o que ele precisa cumprir dentro de casa.
Perto, né?
Amando a sua família. Exato.
Jesus respeita esse princípio.
Arrumando seu armário, sabe assim, começando por dentro, para que isso venha a expressar para o lado de fora, para que as pessoas reconheçam isso dentro de você.
E eu falo que Jesus respeita tanto esse princípio, porque, por exemplo, o chamado dele, a grande comissão, se repete em Atos 1 ali. Ele vai falar o quê? Vocês vão começar em Jerusalém. Tipo assim, galera, vocês poderiam começar nos confins da terra, mas vocês vão começar em Jerusalém.
Exatamente.
Porque Jerusalém, até na cabeça da pessoa, se ela for inteligente, é lugar de cuidado, de segurança, entendeu? Por exemplo, cara, eu sou aqui de São Paulo.
Sim.
Antes de ir pra África, começa aqui. Ah não, mas eu quero começar na África. Cara, olha o tanto de dor de cabeça que você tá pedindo.
Exatamente.
Tipo assim, aqui, você fala a língua, aqui, você entende a cultura. Aqui, você tem sua mãe e seu pai se der ruim. É. Aqui, você conhece a lei. Se você for preso, exato, você consegue ter um advogado bom.
Quer começar lá na janela 1040.
É, ele quer começar num país que ele não conhece a lei, que ele não conhece a língua, que ele não conhece a cultura. Uhum. Porque male male chega informações cristãs desses países.
Sim.
É, por motivos óbvios. Mas, cara, aí o cara quer começar num lugar como esse. Não começa aqui, eu falo. Se você não prega aqui, se você não evangeliza aqui, se você não faz missões aqui, se você não tem um estilo de vida ousado aqui, se você não ora aqui, não prega nem pro cara da padaria, você não vai pregar na África. Você não vai. Eu conheci pessoas que foram assim, foram pra África pra ter uma solução de vida. Tipo assim, eu vou pra lá pra ativar o meu chamado missionário. A África não ativa. É mais provável que ela mate o seu chamado.
Tem muita gente que tem essa idealização, essa coisa meio... Sei lá, não sei nem que palavra é essa, com a África, né?
Isso, uma tara da África, todo cristão.
Todo missionário, todo evangelista, não sei, não quero generalizar também. Mas eu ouço as pessoas muito falando, preciso ir pra África evangelizar. Preciso ir pra África fazer missões. Cara, sendo que a gente consegue fazer missões aqui na quadra do lado.
Meu Deus, mano, o Brasil tem tantos lugares cabulosos.
Né? A Europa também precisa de missionários.
Sim,
e
sim.
Tem todo esse saúde.
Terra.
Sim, não, muito. Óbvio, se você tiver a oportunidade de ir, vá.
Sim, com certeza.
É muito bom.
Aqui no Brasil é melhor, o Rio de Janeiro.
Mas isso não isenta a tua responsabilidade de fazer aqui.
Sim.
Né? Muito bom. Boa. E, bom, vamos falar então, já que a gente entrou nesse assunto de Janela 1040. Eu sei que tem muita história cabulosa, história irada para você contar sobre isso. Sei que você tem muitas experiências a respeito disso. E muitas missões em Janela 1040. Então, primeiro, o que é a Janela 1040? Para a galera se situar, o que é? Uhum. E como que foram aí as tuas experiências? Sei que algumas coisas não tem como a gente entrar nos detalhes, sim, mas como que foi tudo isso?
Dentro da teologia, que é o estudo da Bíblia de Deus, tem a missiologia,
sim,
que é o estudo das missões.
Sim.
Dentro da missiologia surgiu esse tema Janela 1040,
sim,
que é o Windows 1040.
Uhum.
E aí... Essa janela 1040 funciona, se você for olhar o mapa mundi, você vai ver que é realmente uma janelinha assim no mundo, que pega o norte da África, o sul da Ásia, os lugares ali no mapa, fazem uma janela quadrada de lugares mais difíceis para ser cristão, pregar o evangelho, ter igreja do mundo.
Sim.
Então ali são os lugares com maior dificuldade.
Menos
alcance pelo evangelho. Então... eu fui para lá, para esses países, eu passei por alguns países em treinamento, né? Eu tava estudando, fui para aprender, para saber como que funcionava. Eu fiquei por volta de 3 meses nesses países, realmente nesses países, porque eu fui viajando de carro, de um por um, assim. E lá, quando você vai para esses lugares, é bem diferente do que a gente tá acostumado. Então, você tá num lugar que se você prega, você pode morrer, você pode ser preso, você pode sumir, pode acontecer o que for. Então, só para você ter noção... a pessoa que estava me treinando, ela falava assim para mim: cara, quando você chegar na janela 1040, lá nos países, você vai mandar o seu endereço para sua esposa, localização, sabe?
Você já estava casado nessa época?
Não, para minha noiva, a Bia era minha
certo,
noiva.
Certo, certo.
A gente estava organizando o casamento, eu noivei e fui.
Imagina.
Depois, um dia depois do noivado.
E você tinha quantos anos, só para...
Cara, foi 19, 20, tinha 20 anos.
Só para trazer a imagem.
Acho que é 20 anos.
Boa.
21. Mano, eu não lembro. Eu tinha, 20, foi 21. Em 2000. Por aí, de 19 a 21.
Só pra trazer
Era 19 anos, eu acho que eu tinha, 19. Boa. E aí eu fui, cara, e eu tava noivo da minha esposa, eu casei com 21, era 19 mesmo. Aí eu fui, tava ali conversando com a minha esposa, e ele falou, você vai mandar pra sua noiva a sua localização, depois de 3 dias, se você não falar mais nada pra ela, não mandar uma nova localização, pede pra ela te procurar que você morreu.
Que isso?
Tipo assim, que você sumiu.
Caramba.
Então já cheguei com essa informação. A pessoa que me chamou pra ir fazer o treinamento, ela falou assim pra mim: cara, você vai, mas eu quero que você saiba que eu já voltei com pessoas no avião dentro de um caixão.
Nossa.
Meu Deus.
Tudo bem pra você ir? Aí, tudo bem, né? Tudo bem.
Já tô aqui.
Vamos aí. E, cara, eu peguei, noivei e fui. A minha esposa também, cara, ela é mulher de Deus. Confia bastante no Senhor. Tipo,
sim.
Porque vocês são casados, vocês sabem, imagina, noivou e foi. Aí eu fui. E chegando lá, eu pude ter... Parece que eu voltei, tipo, 3 mil anos na história. Eu fui pra uma cultura completamente diferente.
Sim.
E é engraçado porque tinham pessoas, né, gringas, fazendo turismo lá. Tipo assim, na onde eu tava. Uhum. E eu percebi que elas não tinham metade... Por exemplo, eu peguei o voo Brasil-Turquia. Na Turquia, tinha um monte de gente pra fazer turismo. Feliz, família no avião. Exato. E eu tava suando frio, assim.
Que inclusive é um baita lugar pra ir.
Que é um baita lugar pra ir. E eu fiquei assim, cara... Se eu viesse pra fazer turismo, talvez fosse com um peso. Como eu tô vindo pra fazer missões, eu sei que eu vou pregar... Tô...
Tem outro peso.
Não, eu tava tipo assim, cara...
Tenso.
Cara, eu respirando, e aí, olha isso, eu na Kombi, assim, ó, na Turquia, na Kombi, porque minha escala era mais que 26 horas, me deram um hotel pra dormir, aí eu conversando com o indiano falou pra mim, você é cristão? Tipo, primeira pergunta que ele faz, falei, já começou assim, o diabo já sabe que eu tô chegando já, aí eu falei, eu amo Jesus, cara, o Brasil é cristão, né, o Brasil, meu povo é cristão, e aí eu fui pra esses países, e a história, assim, que eu acho que mais me marcou de todas foi de um pastor que eu pude conhecer, que ele tinha sido preso várias vezes, a família dele espancada, e ele era considerado o homem mais perigoso do país que eu tava. Nossa. E tipo assim, por ser pastor e pregar o evangelho.
Meu Deus.
E aí a gente teve até um episódio de falar pra ele, cara, mas você não quer sair daqui? Você não gostaria de sair? Eu perguntei pra ele, você não quer sair? Eu dormia assim, uma cama aqui, ele na outra cama, parecia que eu tava perto de John Wesley, assim, de um herói da fé. E realmente ele é um herói da fé.
Sim.
E cara, eu perguntei pra ele, ele falou assim, louco tá você, mano, que quer me tirar daqui. Ele falou, meu povo precisa de mim.
Uau.
Quem vai ser a esperança pro meu povo? Quem vai pregar pra eles?
Uau.
E eu falei, meu pai do céu, né? Os brasileiros tá querendo correr do Brasil, mano. Esse cara aqui tá... se preocupando com o povo dele.
É um cara que casou com a missão.
Casou
com
a missão.
Não com o método.
Casou e encontrou alegria, né? Em meio à dificuldade, igual o Paulo fala nas cartas dele. Igual o
Paulo. Eu me vi do lado de Paulo ali.
Uau.
Eu falei, eu acho que foi o mais perto que eu cheguei de alguém nesse nível. Porque eu conheço realmente pessoas aqui que foram para países perseguidos, mas na história dele, de ser preso, ele falou que era cena de filme. A polícia chegava na casa dele, igual a SWAT, assim.
Nossa.
Com a máscara preta... E já abria, quebrava o braço dele pra pôr a algema.
Meu Deus.
Eu falei, cara, para de falar comigo. E tipo assim, ele tranquilo. Você não via medo no olho dele.
Uau.
Você não via insegurança.
Nossa.
Você via esperança. Tipo, parece que a pessoa extasiou. Parou de... Parou de viver pra cá.
Sim.
É literalmente viver pelo
espírito. Ele tá em uma outra dimensão.
E ele achou a glória eterna. Ele achou um negócio que eu queria achar. Então, assim, é muito bom quando eu pude contemplar nos países perseguidos pessoas que estão contemplando a eternidade. Que eu olhava e falava, como eu tô olhando ainda pra coisas fúteis, mano. Tipo, como eu sou horrível, meu Deus. Tipo, preciso crescer.
Sim.
E aí, cara, foi uma experiência de crescimento, de maturidade, de enfim, teve situações que a gente... Cara, teve uma situação que a gente pregou assim, ó, atrás de uma mesquita. Tipo assim, a mesquita tava, sei lá, aqui, né? E a gente tem alguns casos lá nesse lugar de muçulmanos baterem em cristãos, espancarem até a morte. E a gente tava, tipo assim, numa mesquita e na frente, assim, da mesquita tinha uma sala que a gente fechou pra pregar o evangelho, e a mulher que tava ouvindo o evangelho que a gente fez pra pregar pra ela, era a esposa do ex-cara lá da mesquita, tipo, do líder.
Caramba.
Esqueci o nome, é Mulá? Sei lá. O cara lá da... que tava... o líder da mesquita.
Líder.
E aí, cara, tipo, essa mulher... a gente entregou palavra profética pra ela e tal, e ela não entendendo nada do que tava acontecendo. Tipo assim, mano, que é isso? Da onde vocês estão falando isso? Aí um nesse dia, nessa reunião, um cara endemoniou. E ele colocou a mão nas partes íntimas dele, tipo assim, dentro da calça.
Nossa.
E ele ficou meio assim pra puxar, só que pensa, um país conservador, uma sala fechada com a gente lá, um cara sai com a parte íntima pra fora, ia ser loucura. Ele endemoniou e eu fiquei todo desesperado, mano. E aí o cara que tava me treinando falou, você vai orar por ele pra ser liberto agora.
Nossa.
Aí eu falei, 1, 2, 3, sai! Contei até 3, mano, eu tava muito nervoso. Eu falei, na hora que eu contar até o 3, tipo assim, vou dar um tempo, mano. Você vai ter que sair. E aí, cara, eu fiquei assim em choque, tanto que quando eu voltei dessa experiência, eu tive estresse pós-traumático.
Uau.
Entrei num período de depressão muito profundo e até hoje eu luto contra a depressão, desde aquele tempo.
Caramba.
Então, tipo assim, foi muito forte. E até por isso realmente que eu falo para as pessoas, antes de ir para Samaria, Judéia, confins, treina aqui. Talvez se eu fosse um pouco mais velho, se eu fosse com a idade que eu tenho hoje, que eu ainda sou novo, tenho 25, talvez se eu fosse com, sei lá, 30, 32. Talvez eu teria uma outra maturidade, mas eu tinha 19, tinha acabado de noivar.
Mano, voltar de guerra, né, velho? Você tem uns...
tipo voltar de guerra. Eu fiquei bugado. Tipo assim, na minha casa, minha esposa viu. Tinha dia que a chave caía da porta e eu me escondia, tipo assim, no sofá. Tipo assim, mano, vou morrer, tô me vendo. Tomava banho achando que alguém tava me assistindo. E aí eu comecei a ter pânico, fui pregar numa igreja, comecei a me bater em cima do avião, tipo assim, dentro do avião. A aeromoça, eu chamei ela, falei, moço, vem aqui, por favor. Ela, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, eu vou morrer. Crise de pânico. Então, foi bem complexo. Desde lá, pra você ter noção, eu engordei muito. Eu, tipo assim, tive várias questões. Tanto que foi nesse período também que eu tive o diagnóstico do TDAH, que aí era outra coisa que eu nunca tinha dado atenção e pude dar atenção agora. Aí fui diagnosticado também com bipolaridade, eu tenho bipolaridade, tomo remédio. Então assim, cara, foi muito complexo pra mim. Até falando que você falou sobre Jesus respeitar Jerusalém, eu acho que honrar um pouco, tudo isso que a gente tá falando, eu acho que hoje, diante da minha vida, que eu tô tendo essa luta contra a minha... contra essas doenças mentais, eu tô tendo essa luta pra ficar saudável mentalmente, eu percebo que Jerusalém, aqui no caso, seria cuida do que importa, do seu corpo. Porque nada que sair de mim...
O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É templo. É a casa do Senhor.
Se tiver doente, cara, tipo assim, por que adianta eu ir lá pra Ásia pregar se eu vou ter... vou ter pânico, vou ter que ficar trancado dentro de uma casa. Sim. Então, tipo assim, eu acho que um dos erros maiores que eu vi na vida de missionários e... pastores e evangelistas e cristãos que eu vejo, é que a gente acha que dá pra tocar tudo na vida e esquecer a saúde mental, depois a gente cuida disso.
Sim.
Não, e eu acredito que assim, se a gente não tem uma autoliderança saudável, se a gente não consegue cuidar da gente mesmo, se a gente não consegue se amar primeiro, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Exatamente. Como que a gente vai amar o próximo, alcançar o próximo, alcançar o perdido, pregar o evangelho... sei lá, fora de casa, se a gente não consegue se amar, se a gente não consegue se cuidar, zelar pelo templo do Espírito Santo.
Exatamente.
Né? Então, tudo literalmente começa dentro
mordomia,
de nós.
Né? Tem que ser
a boa mordomia, exatamente.
Ô, Aidan, e tem alguma... Por exemplo, você passou por choque cultural. O que você pode dizer pra galera assim, beleza, você vai pra fora, você vai fazer missões pra fora. Antes de você ir, é bom você se preparar pra tal coisa.
Cara, eu vou dar... Mais uma vez, não vou ser espiritual, vou falar de coisas simples que missionário sempre peca no simples, não peca... Porque assim, Bíblia, todo mundo tem que ler, ora, galera que quer fazer missões,
básico,
tipo assim, já quer o Espírito Santo, já tem relacionamento. O que não tem é o preparo básico. Então, ó, vou falar de coisas que eu ensino hoje para missionários que querem ser ou ter esse estilo de vida. Primeiro, eu ensinaria hoje a Aidan, eu ensinaria sobre marketing digital e storytelling.
Tá.
Tipo, isso aqui... Ninguém vai falar, eu falaria porque o tanto de missionário que eu conheço, que pede oferta, que pede investimento, mas ele, tipo assim, eu recebo várias fotos, me ajude aí pra tal lugar, e uma foto.
Muito bom.
Só que assim, cara, se ele tivesse uma história por trás, tipo assim, meu nome é fulano, eu tô indo pra tal lugar, eu tô indo fazer tal missão, meu objetivo é fazer isso, é voltar em tanto tempo, é ter esse... Isso aqui...
Visão, né?
Visão. Um cara que sabe divulgar bem o que está fazendo. Essas ferramentas, elas são naturais, mas podem servir ao reino de Deus. Então, assim, pega essas ferramentas de marketing digital, principalmente o storytelling, conte uma história, conte o que você está fazendo, até para inspirar cristãos, como para levantar recursos, como para sustentar sua família. Porque, enfim, o marketing digital também, em outra mão, poderá ser uma profissão que vai te ajudar a trabalhar de qualquer lugar do mundo, que hoje é a minha profissão, eu trabalho com isso.
Legal.
Em segundo lugar, eu ensinaria gestão financeira. O tanto de missionário que vai para o campo, ganha uma quantidade e some esse valor, porque vai no campo, às vezes está ali pregando, mas vê que um tênis é barato, que o computador é barato, que o celular é barato, principalmente a galera que vai para os Estados Unidos, para a Europa, etc. A pessoa acaba se embananando toda e não tem mais dinheiro. Então, tipo assim, gestão financeira a longo prazo. Não é porque você levantou ofertas agora para sua viagem que você precisa gastar tudo agora na sua viagem. Se sobrar um pouco, guarde esse pouco para a próxima. Cria um plano, sabe, de investimento. Tipo assim, procura. Se você é um cara que já tem uma condição financeira melhor, eu procuraria um plano dentro de uma corretora de algo assim e falaria assim, cara, meu sonho é ser missionário. Preciso de tanto por mês.
E também o dinheiro que você arrecadou de oferta não é pra comprar um notebook, um tênis, um iPhone. Pelo amor de Deus,
Pelo amor muito de obrigado. Deus,
pô, galera. Fala sério, né?
Muito obrigado. É isso aí. Não é pra fazer isso, o dinheiro.
Aí é tapa na cara de missionário que deu a vida lá, cara.
Então,
de...
só que aí que tá. Imagina o cara que não... Igual eu tô te falando, que pede dinheiro, me ajude aí pra tal lugar. Como é que eu sei? que é para o dinheiro que eu tô investindo. É. Por isso que não investe.
Exato.
Porque, tipo, ninguém sabe. Exato. Minha sugestão é pra galera, tipo assim, mano, conta bem o que você tá indo fazer. É. Tipo assim, constrói um storytelling.
Prestação de conta, né?
Prestação de conta. Eu sempre fiz isso. A galera que investiu na minha vida, eu fiz um grupo de WhatsApp e eu ia comer no McDonald's. É. Ó, foto da recibo. Gente, fiz isso, ó, tá a foto, tô aqui. É. Fiquei prestando contas.
É.
Porque o dinheiro não é seu, de fato, né? Exato. A igreja investiu em você. Então, exato, toma cuidado.
Não, mas é, isso é real, cara.
Segundo lugar, gestão financeira. Tem alguma história com isso aí que você...
Não, é que eu lembrei que eu li um livro uma vez, chama O Livro dos Mártires. Já leu esse livro?
É do John Fox?
É.
Uhum.
Mano, você vê as histórias daquele livro ali, você fala, cara, o que eu tô fazendo pelo evangelho? Tô fazendo nada.
Todo mundo morreu ensanguentado.
É, cara. Não, pô, os caras são morto queimado, morto por leão. Aí você pega assim e fala, mano, tô pegando oferta pra poder comprar iPhone na viagem missionária que eu fiz. É, tipo assim, mano, enfim.
Indignação santa.
Indignação santa.
É, não dá. Cara, então, ó, gestão financeira, marketing digital, que são duas coisas que assim, eu raramente vejo as pessoas falando. Terceiro, sabe aquele papo da sua mãe de tipo assim, meu, come de tudo? Pega tudo, põe no prato tudo que tem, tá te oferecendo,
sim,
toda a comida. Essa é uma coisa muito importante no campo missionário. É. Em muitos países que você vai...
É uma honra também, né?
Exato. Em muitos países que você vai, como África, no continente africano, como Ásia, e na Europa, eu acho que a Itália talvez seja mais assim, comida é hospitalidade.
É. Uhum.
Se você recusa comida, você recusa a hospitalidade. Você, exato, recusa a pessoa.
Exato.
Então, assim, teve um caso, né, que eu fiquei sabendo a história, o cara foi pra Índia. Um cara na Índia ofereceu a comida pra ele. Ele tava com nojo e falou que tava de jejum. Falou, tô de jejum hoje.
Já mentiu.
Já
mentiu,
é.
E aí, o cara da Índia falou pra ele, sabe qual é o problema de vocês, missionários aí, galera que vem aqui? É que vocês querem a nossa mão, mas não o nosso coração. Se você quisesse o nosso coração, você comeria com a gente.
Uau.
Então assim, comida. Para de frescura, cara. Se você tem clareza, sua vida... É missional, missionário, para de frescura.
É,
você
é.
Assim, mano, ah, eu vou, o máximo que vai acontecer é você ter uma desenteria, você ir pro hospital. Enfim, toma um remédio depois, mas, mano, se é a sua vida, vai ter o seu sacrifício.
Sim,
é isso.
Não posso brincar com isso, até lembro do seu vídeo.
Eu ia falar agora que tem um vídeo dele comendo um feto de pato.
Cara, esse daí foi o maior desafio cultural, acho que foi esse.
Eu acho que eu não comeria, vendo seu vídeo assim.
Comeria. Porque é isso que você tá falando.
Eu acho que eu
quero. Tipo, mano, quando o cara tá lá, ele te oferece, velho. É tipo, você olha no olho do cara, o cara, tipo, come aqui um balu, que é o nome da parada. É, como? Tá bom. Tá, por
eu
amor.
Eu jogaria, tipo assim, mano, eu jogaria só.
É.
Só que eu conheci um missionário que ele fala que não basta comer, tem que falar que tá gostoso e pedir mais.
Isso pedir é mais, é.
É.
Cara, comida, eu falaria pra pessoa parar de frescura, comida.
É.
Em quarto lugar, a língua, né?
Exato.
É uma coisa óbvia, mas você não precisa falar inglês, espanhol. De modo geral, eu te aconselharia, se você é alguém que gosta de idiomas, quer falar, eu falaria as línguas mundiais, né? O árabe, o russo, eu falaria francês, o inglês, o espanhol, falaria o mandarim, falaria as línguas que hoje você se comunica no mundo inteiro. Até porque, politicamente falando e mundialmente falando, nós estamos mudando. Então pode ser que daqui a um tempo não se fale inglês em todo mundo, se fale uma outra língua, etc. Não sei. Eu aprenderia sobre essas línguas grandes. Por qual que eu começaria? Obviamente inglês, porque inglês é
universal.
Tem mais possibilidades de a gente falar em mais lugares. Depois eu me focaria em falar a língua do lugar que você quer ir. Por exemplo, você aprende inglês, mas você quer ir para a Rússia. Para aprender russo. Tipo assim, aprende russo. Por quê? Aprender a língua também é aprender cultura e honrar cultura.
Exato.
Você aprende uma língua, você aprende uma cultura. Eu acredito muito que através da língua você consegue conhecer um pouco mais da cultura. Então, aprenderia a língua do lugar que eu estou indo.
Sim.
Digital, gestão financeira, comida e língua. Eu acho que esses quatro pontos são os pontos que eu mais vejo as pessoas errando. E que, tipo assim, e obviamente, cara, acho que em quinto lugar, não menos importante, não ande sozinho.
Isso é muito
não
bom.
Sozinho,
acho que até uma igreja local também, né? É importante.
Tem uma igreja, tem um pastor, tem alguém que te acompanha, tem irmãos que te amam. Por quê? Ir sozinho pode funcionar para você ir rápido.
passagem só, uhum. É comida para um só, é uhum. Hotel para um só, é muito mais barato, muito mais fácil, muito mais prático.
Sim.
Mas a longo prazo, uhum. Você pode ser mais prejudicado.
Exatamente.
Você pode ser prejudicado com solidão, você pode ser prejudicado com desânimo,
exato.
Você pode ser prejudicado com... Até assim, Jesus, né, cara, ele falou, todos esses homens fazem missões,
sim.
Falou,
sim.
Não vai, de um, então é um mandamento também que você não vá sozinho. De Jesus, ele falou, o modo de fazer missões meu... Não vá sozinho, vai sempre com alguém. Uhum. Então eu aconselho sempre ter mais que uma pessoa. Bem, o missionário sozinho no mundo, herói, eu não acredito.
Exato.
Você precisa de uma comunidade, né? Isso que você está falando de se preparar, eu acho extremamente importante, assim, como para toda e qualquer profissão, né, para tudo aquilo que o Senhor nos chama a fazer, não necessariamente uma profissão, mas tudo aquilo que o Senhor nos chama a fazer, a gente tem que fazer com excelência, a gente tem que fazer com o melhor que a gente pode fazer, porque não é para a gente, não são para pessoas, mas é para o Senhor, é para o reino de Deus, sim. Né, e eu acredito que ser um missionário, eu não sou missionário, o Leonardo é, eu não vivi no campo missionário, mas eu acredito que sendo um missionário, é a mesma forma, a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa falar, tá, Deus, o Senhor está me chamando para ser um missionário, eu entendo que eu tenho um chamado missionário, tem gente que sabe até país específico, né, chamado para, sei lá, para a Rússia, não sei, eu entendo que o Senhor está me chamando para esse lugar, para essa nação, então eu preciso me preparar, e qual a forma que eu me preparo para ser o melhor que eu posso ser naquele lugar, que é exatamente isso que você está falando, acho que antes de tudo é tirar um passaporte, obviamente, que tem gente que tem passaporte, né, que se sente chamado, mantém nem passaporte.
Vai com RG.
Tirar o passaporte. Mas também, cara, aprende a língua do lugar, que é exatamente isso que você está falando. Seja o melhor que você possa ser pro Senhor. E traz a visão, isso que você está falando, porque missionário não é pedinte, né?
Sim.
Missionário
é um filho de Deus.
É um filho de Deus. A pessoa precisa entender que existe valor. Cara, é honra pra mim. Tem valor em estar depositando pra expansão do reino de Deus através da sua vida.
Por isso,
sabe?
Que é importante também, um contraponto que você tá falando, é aqui falar para pastores que estão ouvindo isso aqui.
Sim.
Muito importante que você abrace o missionário da sua igreja.
Sim.
Porque às vezes o cara não é missionário sozinho à toa. Né? Eu já vi várias igrejas que se a missão não envolver o pastor ou a igreja, ou o nome da igreja ou a placa da igreja, o pastor não abençoa. Então acho que chega disso, chega de pensar só no seu, vamos pensar no reino, vamos pensar na construção do que Deus está fazendo.
Sim.
Obviamente, gente, que eu acredito em missões que culminam a implantação de igreja, eu acredito em missionários que são enviados pela igreja, mas eu acredito também que tem igrejas que não... E assim, se você é um pastor que não consegue dar esse suporte, não tem essa visão, eu buscaria pessoas que têm, igrejas que têm, próximas a você. Se você não achou essas igrejas, não seja injusto com a pessoa que quer fazer missões na sua igreja. Envie ela para escolas, para projetos, para... Por quê? Porque se você não vai dar, você percebeu assim, cara, não vai dar, não é real isso aqui para nós. Cara, mande pessoas para que elas vivam o chamado delas. Por quê? O reino sofre. Quando não tem envio, o reino.
Sim.
Por quê? Porque pouquíssimas pessoas já se dispõem aí. E as que se dispõem, a gente ainda causa intriga. Então, assim, o tanto de evangelista que eu vejo que é brigado com o pastor local, o tanto de missionário que eu vejo que é brigado com o pastor local por não se comunicarem, eu acho que isso é um erro fatal pro reino de Deus. Eu sou alguém que vocês vão ver que eu prezo muito pela igreja de Cristo. E, tipo assim, minha visão nunca é a Dynamos, que é a igreja que eu faço parte. A minha visão é a igreja de Cristo. Eu preciso saber no que a noiva está sendo prejudicada, no que a noiva está sendo amada. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja.
Isso.
E tipo assim, tudo que eu vejo que se levanta contra a igreja, se você falar da minha esposa pra mim aqui mal dela, eu vou ficar muito doido assim com você. E eu acho que Jesus fica extremamente doido quando você fala mal da noiva dele, da esposa dele. Ele tem zelo por ela, ele cuida dela. Então...
Sim.
Boa.
A gente precisa de uma comunidade para se manter saudável, né? Não tem como a gente andar sozinho.
Boa. E, Aida, já vamos emendar isso daqui, porque a gente está falando sobre missões, evangelismo e tudo mais. E sabemos, como você falou no começo, você tem um livro. Foi lançado um livro recentemente. Fala um pouquinho do teu livro para a galera, como que eles podem também adquirir.
Pregue ou se cale para sempre.
Pregue agora.
Pregue agora.
Ou cale-se
agora,
para
sempre. Quase acertei.
É tipo isso.
É o TDAH.
Mas é isso mesmo. Cara, você pode adquirir o livro no meu Instagram, na biografia.
Boa.
Tem um link lá. Clica na biografia do meu Instagram. Meu Instagram é o Aidan Bueno. Tá lá o link. O livro é sobre evangelismo. A palavra que eu tenho do livro é: vai rolar um transplante de coração quando você ler. Foi a palavra que Deus me deu. Oh. Então, enquanto você estiver lendo, eu quero que Deus troque seu coração pelo dele. Eu falo muito do meu testemunho, falo muito sobre histórias práticas. É um livro inspirativo.
Lá você conta essas histórias dos países Janela 1040?
Algumas, algumas.
Tá. Legal. Boa.
Muito bom.
Não todas, mas algumas.
Algumas.
Algumas. É porque assim... Esses países, tem muita gente, inclusive eu já decidi postar no meu Instagram algumas coisas da Janela 1040, e quando eu posto, a galera, eu quero fonte.
Nossa.
Eu quero saber. Aí eu falo, gente, você acha que o quê? O Jornal Nacional vai falar do que tá acontecendo no interior da Índia que estão matando cristãos?
É.
Óbvio que não, né? Exato. Pelo amor de Deus. Se vocês não entenderam pra que lado a mídia torce...
E você, a ideia, agora pensando, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, quer dizer, tem a ver, mas é um outro lugar agora. Enquanto você tava falando, tava lembrando, você tem uma esposa,
sim,
e você tem uma filha.
Tenho, Florinha.
A Florinha, é bonitinha, 9 meses, né? Ela
9 meses.
E a gente falando aqui sobre missões e tudo mais, você ainda atua no campo missionário? Você chegou aí com a sua família?
Como eu dei uma aposentada agora, eu pendurei a chuteira, depois que eu casei. Tô brincando. Cara, assim, meu coração, ele é missionário. Eu tenho todas as experiências. Eu fui pro campo, voltei. Eu e a minha esposa, nós temos uma palavra de que vamos morar fora do Brasil. E eu acredito que em breve a gente tem planos para janeiro desse próximo ano a gente ir embora. Não posso falar ainda para onde, para não me comprometer, mas a gente vai embora. Uhum. E nós vamos servir as nações, cara. Eu acho que um dos nossos chamados é esse. Uhum. Eu ainda tô descobrindo os meus caminhos de fazer isso. Porque eu seria injusto ou mentiroso se eu te falasse que eu sei como que vai ser assim.
Sim. Sim.
Qual país, que jeito que eu vou, não sei o quê. A minha palavra, a minha esposa tem várias palavras para a Europa, para alguns países. Eu tenho várias palavras para o leste europeu. Eu tenho palavra para o Alasca. Eu tenho palavra para ir para o Alasca. Inclusive, é um dos meus sonhos. Eu tenho palavra para ir para tantos lugares. Uhum. Eu acho que hoje eu estou num processo de... Como eu falei para você, essa questão de saúde mental... Eu acho que hoje, depois que eu casei nesse contexto já doente. Então, desde lá, eu meio que dei uma parada. Então, hoje, da maneira que eu posso contribuir, eu contribuo. Como? Como eu tenho experiência, fui, voltei, estudo, li bastante e tal, eu criei a escola de evangelismo, que se você for lá, eu posso te ajudar a se preparar para isso, por ter uma realidade.
Muito
eu bom. Tenho as postagens do meu Instagram, que eu sempre tô inspirando, ajudando. Eu tenho os discipulados que eu faço com pessoas que discipulado comigo é o seguinte, quem marca pelo Instagram, eu faço. Então você me chama, às vezes, se eu tenho um tempo livre ali, eu vou no Zoom, a gente conversa. Eu tenho um grupo hoje de estudo de pessoas que estão ali estudando comigo sobre alguns assuntos. Então, atualmente, eu contribuo com missões de uma outra forma.
De um outro jeito.
Por não estar ainda habilitado a voltar. Eu acho que se hoje eu voltar, do jeito que eu estou, eu acho que não seria bom para mim nem para minha família.
Sim.
Então hoje eu estou me preparando, estou me dedicando da maneira que eu posso, servindo a Igreja de Cristo com os meios que eu tenho, que Deus me deu. E, em breve, nós pensamos em ir e se preparar mais. Né? Sempre é um preparo para pregar e tal.
Pô.
Eu tô me formando agora em dezembro também na faculdade. Tem algumas coisas que eu tô tocando aqui, uhum, enquanto eu não tô indo.
Sim.
E aqui tô me conectando com a galera. Sempre que eu posso, eu tomo um café com alguém que é missionário. Para aprender, para conhecer, enfim... Eu gosto, é um estilo de vida,
legal,
que eu gosto.
Legal. E além desse lado ministerial, você tem o lado empresarial.
Exatamente.
Como que é isso, cara, você conciliar isso daí?
Cara, eu até trouxe um amigo meu aqui no podcast, tá comigo, Danilo. Ele é meu braço direito lá na empresa. E tipo assim, eu tenho uma agência de marketing médico, né? Eu trabalho com marketing para médicos. Então, cara, eu sempre fui alguém que fiz muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu não lembro de ter feito só uma coisa só.
Sim.
Eu sou o tipo de pessoa que eu fiz capoeira, jiu-jitsu, muay thai, judô, boxe, karatê, balé, fiz teatro, fiz tudo. Então, assim, eu sempre fui muito ativo, muito intenso.
Sim.
Então, pra mim, é tranquilo.
Certo.
Eu acho que a questão é, hoje eu escolhi o marketing digital e eu tenho a minha agência, ela funciona 100% de maneira remota.
Uhum.
Então, assim, não tem uma base, não tem um lugar físico. Então, isso é bom, porque se eu quiser ir morar, sei lá, um mês na praia, eu posso ir e vou estar trabalhando.
Uhum.
Quiser ir para o campo missionário, consigo trabalhar dali, a única coisa é o fuso horário.
Tem mais liberdade.
Então eu escolhi algo que me desse essa liberdade,
uhum,
por enquanto, né? Então, assim, Hoje eu lido dessa forma. Eu tenho liberdade para fazer. Hoje eu tenho uma equipe comigo, eu não faço mais nada sozinho. Então, praticamente o meu trabalho hoje ele é bem menor do que era no começo. Então, hoje eu só gerencio, fico ali na parte de administrativa. E para mim, assim, isso é bem tranquilo. Comparado a outras coisas que eu já fiz, tipo social media, né? Que eu sei que a galera tem muita gente de social media. Para mim, na época que eu fiz para algumas pessoas, era muito trabalho ter que ficar ali postando. Sim. E pega a ideia e, meu Deus, calendário, linha editorial, blá, blá. Hoje eu tô mais assim, gerenciando a galera que faz isso.
Entendi.
E aí o objetivo é expandir isso e minha empresa, ela é o BAM, que é o Business as Mission, né? Porque hoje tem acho que 4 formas de você ser missionário. Um é o Traditional Missionary, que você recebe oferta de irmãos da igreja.
Sim.
A outra maneira é você... Tem 3, desculpa. A outra maneira é você ser um Tent Makers, que é Paulo, que é trabalhar para se sustentar.
Sim.
Paulo, quando a gente fala de Tent Makers, a gente fala muito do missionário que sai daqui do Brasil com um visto de trabalho. Então, o cara que está aqui, aí a empresa dele...
professor de futebol lá na Arábia Saudita.
Saiu com visto de trabalho. E tem um BAM, que é o Business as Mission, que é a pessoa que empreende sendo missionária. Então, você contrata missionários, você abençoa o campo missionário com o seu trabalho. Então, hoje, todo mundo que está ali na minha agência, de certa forma, tem um propósito de vida, assim, de expandir, de ir embora, de pregar, de fazer. Então, eu sou um BEM, né? Eu sou um empreendedor missionário. Uhum. E eu acredito que eu vou fazer isso para o resto da minha vida. Missões, plantação de igreja e... business, porque eu sou apaixonado por business, eu gosto muito. Agora eu tô abrindo uma marca de roupa. Então, assim, Legal. Muita coisa tá rolando, né? Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu prego, eu tenho um livro, eu tenho marca de roupa, sou pai.
Não é uma coisa só, né?
Não é uma coisa só, tem várias coisas.
Muito bom.
Boa.
Glória a Deus.
É difícil, não vou falar que é fácil.
Com certeza.
Tem dias que eu acordo 5, vou dormir 3 da manhã, 2, mas...
É o preço que se paga.
É o preço que eu tô pagando pra ter esse estilo de vida. Não que eu vou fazer isso pra sempre, tá? Os médicos que estão me assistindo, eu sei que dormir é importante. Mas depende da idade.
Exato, tempo de...
No gás que eu tô aqui, não posso dormir.
Pra chegar num certo lugar, às vezes, que a gente almeja chegar, a gente precisa pagar o preço.
É,
né?
Pouco tempo. Sim. Uns 20 anos. Obrigado.
Mas aí, Dan, eu tô aqui olhando pros stickers.
É, isso que eu ia falar.
E a gente tá construindo esse cenário, o cenário é nosso.
Ele tá em construção ainda.
Ele tá em construção.
Meu
ainda.
Deus. Vou colar na TV, hein?
A gente tá em construção e aqui a nossa ideia é que tenha uns grafites aqui, algumas coisas bem legais.
Inclusive, grafites do pessoal que tá em casa, se você aí faz grafite.
Aí, ó, gente.
É aqui o seu
lugar.
Manda
aí o seu nome, seu contato, pra você conseguir colocar sua arte aqui. Mas a gente tá construindo essa mesa aqui com os nossos stickers. A nossa ideia é que ela esteja lotada de stickers num certo momento. Tá. Então a gente tá pedindo que os nossos convidados escolham um sticker.
Nossa.
2, 3, não sei.
10,
quanto
20.
Você sentir no seu coração.
Tá, eita, peraí.
E você... fica um pouco... Aí.
Você pode escolher e colar.
Você contribuir. Contribui
com essa construção de cenário do Entre Amigos.
Eu sou evangelista, hein? O meu é esse.
Aí, ó.
Aê.
É isso aí, ó.
Evangelista é esse. Aqui, ó. Gosto desse. You need Jesus. Você precisa de Jesus, ó.
Boa.
Esse aqui é...
Só sticker evangelista.
Esse é isso. E aqui, cara, esses do Aloha, tal, do Havaí. Legal, hein, mano? Dubai.
Aí, ó.
Aí tem as nações aí.
Peraí, deixa eu ver. Eu preciso de um lugar bem X, assim, que eu sou desse. Eu gosto de lugar que ninguém gosta. Tipo, Havaí não dá pra mim.
Havaí, Havaí todo mundo gosta.
Dá pra todo mundo.
Havaí todo mundo sente chamado.
Cara, eu sou chamado pra Havaí. Inclusive, minha esposa tá me chamando pra Havaí. Pra poder ir lá, levar ela pra Havaí.
Ah, eu tô chamada também.
Evangelizar um pouquinho lá, Havaí. Eu já fui pra Havaí, cara. Realmente vale a pena.
Mas tem uma galera que dá pra evangelizar lá, não tem? Tipo,
tem demais.
Com certeza.
Nossa, tem muito.
Mano, olha, por eu gostar muito de cavalo, fazenda, etc e tal, eu vou escolher o do Canadá aqui, que eu não sei o que tem a ver com o Canadá, esse sticker, mas... Não, esse pá tem... Aqui, mano, é um...
É esse aí.
É um cavalo... Um carinha, eu amo isso, eu amo
boa,
cavalo.
Boa.
Vida de cowboy. Eu seria um cowboy.
Muito bom.
Se Deus me chamasse pra.
Pode colar em qualquer lugar aí, então.
Qualquer lugar aí.
Putz, cara. Ó, eu vou colar aqui pra todo convidado lembrar de mim aqui, ó.
Aí, ó. Boa.
Todo convidado que colar vai lembrar que o Aidan tava. Eita.
Gosta de cavalos.
A nossa meta é ter a mesa inteira de stickers.
Cara, eu amo cavalo, assim, cara. Eu amo. É uma natureza, pra falar a verdade. Eu acho que depois desse processo de cura e tal, um dos conselhos que todo psiquiatra e tal me falou foi, cara, vai pra natureza, que vai legal. Pra praia, vai observar o mundo em ordem,
sim.
né?
Sim.
Ver que Deus tá lá, que a terra tá em ordem.
Boa.
Sim.
E eu demais. Me apaixonei pela natureza. Sempre gostei de praia, sempre quis ser o Medina, né? Aqui, ó, já confessando um pecado aqui, a inveja, eu zero.
Mas eu li uma matéria esses dias que diz que se a gente andar descalço na grama, o estresse do nosso corpo, a energia que vai acumulando, ela é meio descarregada.
Liberada.
É.
Caramba.
A Gil falando que vai deitar lá na grama.
Sério?
Mas é, porque existe essa conexão.
Vou colocar meu colchão
conexão,
hoje pra
né?
fora.
Deus criou a natureza, então eu creio que existe essa conexão.
É verdade, existe.
Mesmo.
Eu já vi umas coisas, tipo assim, você tá com dor de cabeça, não... coloca o pé na areia. Que sai.
Eu acredito nisso. Oh, claro que não no lugar de idolatrar a natureza.
Sim,
como,
sim.
Né?
Mas, Deus criou.
Deus criou a natureza, então tem um porquê nisso.
Tem, sim.
É isso.
A natureza, ela carrega muito pra mim o belo. Tem até a teologia natural, né? Que é a contemplação da criação de Deus, da natureza e tal.
Sim.
Eu viajo muito nisso. Eu gosto.
Sim.
Boa. Oi, Dan, então pra gente ir pro fim aqui e terminar esse quadro, eu vou pedir pra você olhar ali pra aquela câmera onde a galera tá.
Você
deixar um recado, e a gente sabe que a internet ela fica, então dá um recado aí pra galera, o que, que você fala, cara, isso aqui eu acho que tem que ficar pra essa galera que tá em casa.
Cara, cuide da sua saúde mental, mano. Acho que pelo que eu tô passando, eu pude ver que as pessoas estão se comparando muito por falta de identidade, por falta de cuidado consigo mesmo. Eu acho que quem não cuida de si mesmo, quem não cuida de si, em breve não estará apto a cuidar de ninguém e cuidar de nada, né? Então eu acredito que antes de qualquer coisa, cara, cuide da sua saúde mental, sabe? Esse papo que estão falando hoje é muito importante. Eu sei que tá hypado, tá na moda, mas é importante. Vá pra academia, né? Faça exercício físico, durma bem. Eu sei que, igual eu falei aqui, tem momentos que você não vai conseguir dormir bem. Por objetivos, mas que seja um objetivo, que não seja o seu estilo de vida. Durma bem, coma bem, né? Tipo assim, cuide do seu corpo, respeita o seu corpo, respeita o templo do Espírito Santo, tenha isso e não negligencie o seu tempo com Deus diário. Não negligencie orar, ler a Bíblia, meditar nas Escrituras. Não negligencie crescer em Deus, né? Não negligencie o discipulado, não negligencie estar em uma igreja. Né? Tenha um pastor, tenha uma igreja, tenha amigos. Jesus no Getsemane, quando ele vai sofrer, ele chama alguns amigos com ele para esse momento. Tem muita gente sofrendo sozinha, mas Jesus mesmo chamou Pedro, Tiago. Ele falou, vem comigo, vem orar comigo, eu tô passando por isso aqui. Então acho que tem muita gente que quando sofre, ele esquece os amigos. E quando você sofrer, chama os amigos. Você não precisa ter todos os amigos do mundo, que é isso que a internet te vende. Todo mundo precisa ser seu amigo. Todas as pessoas precisam te aceitar. Não. Deus já te deu algumas pessoas, na sua realidade, na sua realidade. Na sua casa, no seu bairro, na sua igreja. Valorize essas pessoas. Valorize o pouco. Isso aqui seria também uma coisa que eu falaria, que eu falei aqui. Eu sempre valorizei o pouco que Deus estava colocando dentro de mim. O jovenzinho que tinha feito a marmita para ir trabalhar, que tinha 5 pães e 2 peixes, foi o jovem que alimentou uma multidão. Faça sua marmita todos os dias. Arrume sua cama, faça o ordinário. Quem vai pedir sua marmita é Deus. Se um dia você estiver passando ele e falar, me dá os 5 pães e 2 peixes, me dá a sua comida, me dá o seu ordinário, ele vai fazer sua vida ser extraordinária. Não você. Jesus chama Pedro e fala, Pedro, vem até mim e eu te farei pescador de homens. Pedro, você não vai se fazer pescador de homens. Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Tem muito cristão querendo se fazer o chamado de Jesus, querendo contribuir para o chamado de Deus, querendo se tornar o que Deus chamou para ser. Mas você nunca vai conseguir isso. Você nunca vai conseguir ver o que Deus tem para você, porque a Bíblia fala que o que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Então, por mais que você viu alguma coisa, você sonha com alguma coisa, sempre vai ser diferente do que você sonha, do que você viu. Porque Deus é especialista em nos surpreender no meio do caminho, te derrubar do cavalo, fazer o que for preciso para que você veja Ele em cada momento da sua vida. Então, esses são os meus recados para você. E eu espero que Deus abençoe vocês que estão assistindo. Vocês, Léo, sei que esse podcast aqui é novo.
É
e espero que abençoe muitas pessoas
Amém.
No mundo inteiro.
Amém.
E amém. Foi uma honra pra mim estar aqui hoje.
Amém.
Uma honra.
Amém. A gente agradece teu tempo, sua disponibilidade. Obrigado de verdade por topar, estar aqui com a gente.
Tamo junto.
Falando com essa galera que tá em casa. E você que tá em casa, a gente espera que realmente essa mensagem, essas palavras ecoem no teu coração e que você seja transformado por tudo aquilo que foi conversado nesse episódio. Que Deus te abençoe, amém. Curte, comenta, compartilha e manda esse vídeo pra todo lugar pra que mais pessoas sejam também alcançadas pelo poder do Espírito Santo.
Amém.
Valeu, Deus te abençoe. Tamo junto.